você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com Base Bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha.
Está começando mais um De Pai para Filha, e o tema de hoje, pai... O tema de hoje é sobre pais controladores. E a gente recebeu uma mensagem de uma ouvinte muito querida, que não disse o nome dela, mas ela disse assim: como é a relação de vocês? Meu pai me controla demais, o que, que eu faço? Olha, querida, é difícil realmente.
Nossa, já tá me comprometeu agora, né?
Tem uma hora que dá vontade de dar um chute e dizer: me deixe. Mas a gente se ama.
É verdade. Seu pai é muito controlador, Gabriela?
Olha, tem uns momentos que eu falo: Jesus Cristo, honre teu pai e tua mãe. Aí eu fico repetindo e sigo na paz.
Mas você não respondeu a pergunta. Seu pai é muito controlador?
Não, eu acho que às vezes o senhor tenta dar uma controladinha e tal. Principalmente no fim, assim, do meu noivado, começo do meu casamento. E aí o senhor ficava tipo: não, filha, agora a gente vai fazer assim. Eu: não, pai, então eu vou pra casa, né? Eu vou encontrar o Douglas e tal. E você: não, não, a gente vai assim. Eu: então, pai, não vai dar, entendeu? É que eu vou pra casa.
E você: pai, não, sem
agora,
noção,
eu já tô saindo com você agora. Eu: Jesus Cristo, o que, que eu falo pra ele? Mas eu acho que tá melhor, mas são fases.
E o que, que você fez quando seu pai se mostrou controlador demais?
No começo eu fiquei com raiva, confesso.
Teve assim? Ficou mesmo?
Fiquei. Aí eu ficava assim, tipo: meu, que cara chato, eu já falei que eu não vou. Aí depois eu pensava: mas eu gosto tanto, eu ia mais com ele, eu gosto que ele me queira perto, eu também quero ele perto. Aí chegava em casa, chorava, e altas crises existenciais. Mas eu acho que eu tive paciência. Eu entendi que não era um controle possessivo, ruim, dominador, mas era um controle de alguém que estava com saudade, a mesma saudade que eu.
Sim.
Então, eu fiquei paciente e fui lidando com jeitinho, jeitinho Gabs. Tipo: olha, pai, não vai dar, já combinei com o Doug, tá bom? Então, outro dia a gente faz assim, tá bom? Aí, às vezes, o senhor ainda estendia um pouquinho, mas: pai, então, não vai dar, tá bom? E aí, foi seguindo.
Eu vou dizer, nem percebi.
Olha lá, tá vendo? Entendeu? Foi seguindo.
Porque eu acho que esse é o caminho, entendeu? É entender que a gente se ama, entendeu? De que, de alguma maneira, lógico, eu fui avançando, até entender que você já não era mais a minha menininha, né? Que eu ia ter o tempo todo perto, que eu ia poder controlar algumas coisas, eu também tive que aprender. Apesar de ser um pouco mais desprendido do que alguns pais, né? Eu também passei por esse momento de aprendizagem. E agradeço, porque você teve muito carinho comigo, de também me ensinar, ter paciência de esperar o momento. Algumas horas tem que ser incisivo mesmo, falar: olha, não dá, agora eu tenho que fazer tal coisa, entendeu?
É isso, às vezes tem que ser um pouquinho mais duro e dizer: olha, não vai dar pra ir. E às vezes dá pra ir, a gente dá um jeito. Eu acho que são casos e casos, mas o nosso caso acho que foi mais leve, porque a gente se entendeu e não foi algo grave. Mas eu acho que talvez a pergunta da nossa ouvinte esteja num lugar de controle mesmo, até controle emocional. A gente conhece alguns pais, né, perto de nós que, enfim, não deixam os filhos ir sozinhos pra encontro de jovens, sair, passear. Sempre estão lá perto e essa é uma dificuldade. Eu acredito que quando o controle chega nesse nível, acaba sendo ruim, porque se eu puder usar esse exemplo pessoal nosso, essa moça que nós acompanhamos, ela não consegue ter liberdade com os amigos, sair pra passear sem os pais.
É, a gente, eu não sei qual a idade, né? Qual a idade de quem mandou a pergunta, mas o que a gente também vai precisar observar é que em alguns momentos a gente tem que ser controlador. Pais, né? Então, a gente tem a Clarinha lá, a Clarinha tem 12 anos, quer dizer, em algum aspecto eu ainda tenho que controlar algumas coisas.
Até
quer
com
dizer,
as redes sociais,
claro,
né?
Com tudo, tenho que controlar. Vai chegar um momento que você vai dando mais vazão, né, para as escolhas, ela vai tomando mais liberdade, para ela assumindo a liberdade com responsabilidade. Se eu pudesse dizer algumas coisas para os pais de verdade, era: pais, sejam perceptivos, sensíveis aos seus filhos, existem momentos para você dar liberdade para as escolhas deles, você tem que dar espaço para que eles, de alguma maneira, façam suas escolhas erradas também, né? A gente quer que os filhos acertem sempre, né? A gente fica pondo um peso nas costas do filho, dos filhos, que eles não vão conseguir suportar esse peso. A gente quer que eles sejam perfeitos, né? Uhum. A gente sempre brincou lá, né? Ah, tirei 9. Por que tirou 9? Né? Que é isso? Não estudou e tal? Aí vinha depois: pai, tirei 10, não fez mais que a sua obrigação.
Era um,
né,
momento triste, irmão. Era um momento triste.
Tudo bem, é tudo brincadeira, a gente tá brincando ali, mas é assim, 9 não era uma nota ruim. Nem o 8 era uma nota ruim, você entendeu? Entendendo que você percebeu que seu filho estuda, que é responsável, que sempre faz todas as tarefas, que é obediente aos professores, que é respeitador, que é um cidadão que tá ali se formando. Então a gente não precisa dessa cobrança toda. Cuidado, pai, se você não avançar em dar a liberdade na hora certa, não é liberdade total. Uhum. É algumas liberdades que você vai dando para que seus filhos aprendam. É, como eu falo, homeopaticamente, eles vão aprendendo a tomar decisões, uhum, responsáveis, éticas, com moral bem colocada. Aos poucos. Então, você também é um exemplo. Todo mundo ia dormir às 9. Né? Você estava no terceiro colegial, né? No terceiro do ensino médio. Será que pode dormir às 10? Pode. Será que a hora que você começou a fazer cursinho e tudo mais, você podia ir dormir à meia-noite? Também podia. Já começou a ter liberdade mais? Podia ser 1 hora da manhã? Podia. Deixei você tomar a decisão. Depois você estava lá toda cansada, toda não sei o que lá. Tá vendo? Mas você ficou até 2 horas da manhã assistindo série. Entendeu? Você deixa tomar a decisão errada. Entendeu? O seu filho toma a decisão errada, tem uma consequência disso, você aproveita dessa consequência, não para culpar, mas para orientar. Tá vendo? Era melhor talvez você não ter ficado até 2 horas. Você podia ter dormido meia-noite, você ganhava 2 horas, você ia estar muito mais preparada para o dia seguinte.
E,
né,
às vezes, quando não é uma via de mão dupla, só há controle e não há liberdade, eu acho que acaba correndo o risco de ser mais grave quando o filho ansiar demais por essa liberdade. Ele pode querer romper de uma forma rebelde e aí, além da liberdade não ser saudável, vai trazer prejuízos para ele próprio, né?
Claro. Em algumas idades dos nossos filhos, a gente vai realmente assumir a posição de comandante. Então, a gente vai dizer: vamos para cá e vamos para lá. Mas em alguns momentos, e na grande maioria, e acho que em todos os momentos, mesmo numa decisão de comandante, a gente tem que lembrar que a gente é o educador. Educador é aquele que ensina, dá espaço para que aquele ensino possa ser colocado em prática e depois você tem um feedback daquilo que foi posto em prática e você reorienta. Então, por exemplo, posso fazer tal coisa? Chega uma hora que você vai deixar o filho tomar a decisão. A decisão talvez seja ruim, ou talvez seja boa, ou talvez seja mais ou menos, mas depois você vai sentar com ele, e aí, como que foi? Como aconteceu? O que que aconteceu? Né? Como foi o processo? Qual a consequência
da decisão? Também não adianta, vai lá.
Exatamente, depois a gente abandona ele.
Nem sabe pra onde seu filho tava.
Ele nem sabe mais o que aconteceu. Então, quando você sabe, você vai poder, tá vendo? Você podia não ter bebido, você podia não ter feito tal coisa, você podia ter dormido mais cedo, você podia ter feito sua tarefa antes.
É, pra isso você tem que já ter uma relação aberta, porque senão não vai adiantar.
Então,
o filho vai querer esconder de ti.
Então, se eu pudesse dizer alguma coisa pros pais, era: seja perceptivo a idade dele, já deixe ele tomar decisões, mas é o seguinte, você precisa ser um pai educador. Você precisa estar lá perto para depois da decisão tomada, do fracasso ou do sucesso da decisão, você colher o feedback disso e ensinar mais uma vez o seu filho, em cima da decisão prática que ele tomou. Então, ele tomou, foi para a direita. Aí você fala: olha, para a direita foi bom? Ah, não sei, foi meio ruim, caí dentro de um buraco. Olha, legal, então vamos tentar ir para a esquerda da próxima vez? E deixa de novo ele tomar. Quando ele chegar na bifurcação, ele vai falar: fui para a direita, caí no buraco. Melhor eu ir para a esquerda agora. Entendeu?
Sim.
E aí o que, que vai acontecer? Ele vai para a esquerda. Depois você vai perguntar para ele, como foi o seu caminho lá na esquerda? Ah, foi assim, assim, assim. Puxa, eu passei, mas puxa, era um lamaçal, entendeu? Eu cheguei todo sujo. Puxa, então vamos ver como é que a gente pode fazer? Talvez leve uma tábua se você for à direita. Por quê? Porque talvez você pode passar por cima
ou,
do buraco.
Ou às vezes, filho, você vai ficar na lama mesmo, ou suporta.
Então, exato. Ou então você pode falar, poxa, se você sabe que lá tem um lamaçal, vamos com as botas um pouco mais compridas, porque aí talvez a gente possa. Então, o papel do pai não é controlar. O papel do pai é ensinar. Em alguns momentos a gente controla, como um comandante diz para onde vai. Em outros momentos a gente deixa que se tome a decisão. Depois colhe o feedback disso para poder reorientar a decisão dos filhos.
É, então, filha que mandou essa pergunta, paciência, com amor, tempo, conversa, a gente vai se resolvendo, né, pai?
É, você pode ir no diálogo, numa comunicação que seja clara, a gente também vai colocando a nossa posição. Não é uma imposição, nem dos pais, nem dos filhos.
Uhum.
Não é um braço de ferro.
É, seu pai não é o problema, né?
Não é o problema.
Vocês estão juntos contra um problema.
E você não é um braço de ferro, vocês não estão brigando para ver quem tem mais autoridade, né? Filhos, honrem teus pais. É disso que eu diria. Pais, não levem os seus filhos à ira. Vocês precisam chegar a uma comunicação clara para poder fazer as coisas acontecerem juntos.
É isso aí. Faça como a nossa amiga que enviou mensagem para a gente. Deixe a sua mensagem também ou a sua pergunta no nosso WhatsApp. 11 974 18 14 56, e a gente se vê semana que vem.
De pai para filha. Realização... Transmundial.